As crianças podem sair para o ensaio. Nós vamos estudar hoje pela manhã, capítulo 6 de Jó. Jó, capítulo 6. Jó capítulo 6, vamos ver todo o capítulo, são 30 versículos, então nós vamos ler o texto à medida em que estivermos expondo, não vamos ler o texto agora, nós vamos ler na medida em que formos falando. Capítulo 6 de Jó, todo ele, assim como o capítulo 7, todo o capítulo 7 também, são palavras de Jó. Palavras de Jó em resposta às observações ao discurso de Elifaz de Temã. Elifaz o temanita apresenta um discurso nos capítulos 4 e 5 e Jó responde a esse discurso. Jó faz a sua réplica nos capítulos 6 e 7. Elifaz de Temã sugere que Jó está naquela situação porque ele está em pecado, ele está sendo castigado. É assim que entende Elifaz o sofrimento de Jó. Então Jó apresenta a sua resposta, a sua réplica a esse discurso que tem um tom de acusação. E é importante notar nesse discurso que está aí diante de nós, capítulo 6, é importante observar essa mensagem central que vem aqui e que é importante que nós assimilemos. O homem espiritual não é imune aos efeitos emocionais desastrosos do sofrimento intenso. Há quem pense que as pessoas espirituais estão acima do sofrimento e que elas suportam o sofrimento sem reagirem de tal forma a demonstrar que estão sofrendo. Então, o homem espiritual, ele vê os seus bens indo embora, ele vê sua família indo embora, ele vê tudo desabando na sua vida, doenças e tudo mais, e ele, segundo esse entendimento, ele acha isso suportável. Ele não reclama, ele aceita tudo resignado, fica ali em silêncio, um pouquinho triste talvez, mas ele é um homem espiritual, então ele não se abate tão fortemente diante dessas coisas. Nós sabemos, pela experiência humana, que isso não é verdade. Nós sabemos que essas coisas, essa imagem, esse estereótipo do homem piedoso, não corresponde aos fatos. E nós nem temos embasamento bíblico para criar um super personagem desse, um super crente desse. Alguém que está acima da realidade que vive, alguém que está num plano espiritual em que nada, absolutamente nada, o atinge, alguém que é intocável pela experiência amarga da vida. Nós sabemos que isso não existe e nem deve ser esse o nosso ideal. Lembro que, numa quarta-feira, nós tivemos aqui um visitante. Ele veio aqui na nossa igreja e ele, o objetivo dele, ao final da sua visita, o objetivo dele ficou claro para nós, ele queria dinheiro, queria pedir dinheiro para nós, para pagar aí uma pensão aí que ele... na qual supostamente ele estava hospedado. Isso é muito comum acontecer na igreja, sempre vem gente aqui contando histórias tristes e usando jargões evangélicos e se apresentando como crentes, como pessoas simpatizantes do evangelho e tudo mais, e no final eles dizem a verdadeira intenção da visita, que sempre é dinheiro. E sempre é dinheiro e nunca levam dinheiro, porque nunca nós damos nada. Mas sempre vem essa história. E foi interessante, um senhor que veio aqui, um desses dias, veio e se apresentou depois como missionário, disse que era um missionário de num país aqui da América do Sul, não me lembro agora qual, E ele disse, ele pediu oração. Era um momento de oração ali, ele pediu oração. E ele pediu oração por um probleminha. Essa foi a linguagem que ele usou. Ele disse, olha, eu queria que os irmãos orassem por um probleminha, um pequeno problema que Deus trouxe sobre a minha vida para eu enfrentar. Então, gostaria que os irmãos orassem. Então, qual é o probleminha? Ele disse, num acidente de automóvel, eu perdi a minha esposa e todos os meus filhos. Todos morreram no acidente de automóvel, todos. Não ficou ninguém. E ele disse isso como quem conta a história de que perdeu 10 reais na rua. Certamente, ele queria com isso nos impressionar com a sua grande firmeza, com a sua grande espiritualidade, com a sua grande força. E, na realidade, quando ele contou aquela história, imediatamente já detectamos que estávamos diante de um grande mentiroso, um imenso mentiroso, por uma razão muito simples. Esse tipo de gente que enfrenta o sofrimento dessa forma não existe. E se existisse, deveria estar num hospício. Porque não é assim que pessoas normais reagem ao sofrimento. Então, aquele homem quis transmitir a nós uma postura de um supercrente, postura essa que não corresponde aos fatos, de forma que foi muito fácil detectar nele a sua má intenção, que era, no final, como ficou claro e muito evidente para nós, obter alguma vantagem econômica da sua visita aqui à nossa igreja. O fato é que a Bíblia mostra que gigantes de Deus, homens piedosos, homens santos, tementes a Deus, homens que trilharam nos seus caminhos com retidão, com a consciência tranquila, homens que caminharam ao seu lado, verdadeiramente espirituais, modelos de vida com Deus. Homens assim, não estiveram imunes aos efeitos emocionais desastrosos dos sofrimentos, do sofrimento intenso. O sofrimento intenso produz efeitos emocionais terríveis. E quando estivermos diante de alguém que sofre intensamente, como Jó sofreu, que sofre perdas terríveis, dores terríveis, como Jó sofreu, nós não devemos estranhar, nós não devemos nos escandalizar quando essas pessoas apresentarem efeitos emocionais terríveis, efeitos emocionais graves. Uma tristeza real, um desânimo intenso. Nós não devemos ficar perplexos diante desse quadro. Não devemos dizer, você é crente, você não pode ficar assim. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Isso é mentira. Isso não existe. São ficções evangélicas. São ficções que o nosso povo inventou recentemente. O que nós sabemos é que a realidade do sofrimento é fática. Ela é autêntica. Ela é real. E ela incomoda. E as pessoas sofrem. Os santos sofrem. A dor é verdadeira. Os santos não enfrentam a perda com um sorriso dizendo, Deus vai dar tudo de volta. Ou então, Deus quis assim e tudo bem, estou feliz. Não. Nós sofremos sim em face da dor, nós reagimos sim, muitas vezes de forma drástica, desastrosa, diante da dor quando ela é muito intensa. De modo que aquele moço que veio aqui na igreja não pôde nos enganar, porque nos apresentou uma ficção, um mito que não corresponde aos fatos. Era a mesma coisa que ele falar assim para mim, eu sou o Batman. Mas não conta para ninguém, porque é uma identidade secreta. Ou então ele dissesse, eu sou o Superman, eu vim de Krypton. Krypton, isso? Eu vim de Krypton. Então, eu sou o Superman, mas não conte para ninguém, porque é segredo. Seria a mesma coisa que dizer isso para mim aqui. Porque o que ele apresentou, realmente, era uma ilusão, uma piada. Muito bem, nós vamos ver no texto, então, quatro efeitos do sofrimento que se abatem mesmo sobre o homem maduro espiritualmente. Há no texto esses quatro efeitos. E nós vamos ver o primeiro deles nos versículos 1 a 5. Veja os versículos 1 a 5 e veremos então qual é o primeiro efeito do sofrimento que se abate sobre o homem maduro. Diz assim: então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Jó está dizendo: olha, vocês não conseguiram ainda perceber o peso da minha dor. Vocês estão atacando as palavras que eu disse, a minha queixa, porque vocês não foram sensíveis ainda para perceber a dificuldade pela qual estou passando. Vocês não conseguiram ainda vislumbrar, sentir na sua verdadeira dimensão o quanto eu estou sofrendo. Vocês não perceberam ainda isso, não notaram ainda isso. E aí ele diz: zurra o jumento selvagem se tiver capim? Resposta: não. Se tem capim, o jumento não zurra. Muge o boi se tiver forragem? Não. Se o boi tiver alimento, se o jumento tiver alimento, ele não reclama. Ele só reclama, ele só zurra, ele só muge se não há alimento, se ele sofre. E o que Jó está dizendo é isso: olha, eu me queixo porque eu não tenho o suprimento das minhas necessidades. Eu me queixo assim como o jumento que zurra porque não tem capim. Eu me queixo assim como o boi que muge porque não tem folhagem. É natural que isso aconteça comigo. Eu estou passando por privações. Se eu não estivesse passando por intensas privações, eu não iria manifestar com a minha boca a minha queixa. Então, o primeiro efeito que nós descobrimos aqui é a dificuldade em reprimir a queixa. Esse é o primeiro efeito que Jó menciona. Jó diz: vocês me atacam porque eu me queixo, mas eu não consigo conter minha queixa. Eu não consigo. Eu tenho que falar. Eu tenho que me lamentar. Eu tenho que expor os meus pensamentos. Eu tenho que descrever a minha dor. Eu preciso falar sobre essas coisas. Eu preciso me queixar. Eu preciso colocar diante das pessoas as minhas dúvidas. Eu preciso colocar diante das pessoas e de Deus o meu inconformismo. Eu preciso me queixar. É uma necessidade minha. É um problema que eu estou enfrentando. A necessidade de colocar para fora a dor que eu sinto, o lamento que me vem à boca. Esse é o primeiro efeito que o sofrimento gera, mesmo sobre o homem maduro espiritualmente. Nós podemos nos queixar do sofrimento intenso? O que nós aprendemos na Sagrada Escritura é que sim. Nós não precisamos ficar calados, sem falar nada, reprimindo totalmente a nossa dor e a nossa queixa. Não, isso sequer é bom para nós. Nós podemos sim expor o que sentimos, expor o nosso lamento, expor a nossa dor, sabendo que esse é um dos efeitos, a dificuldade de reprimir isso é um dos efeitos do sofrimento intenso. Aliás, a igreja existe até mesmo para criar o contexto dentro do qual possamos fazer isso. Quando a Bíblia fala levai as cargas uns dos outros, o que ela está dizendo? Num texto como esse, a Bíblia está dizendo que nós podemos encontrar na igreja o contexto dentro do qual podemos expressar a queixa e o lamento que é impossível reter. A queixa e o lamento que é impossível reprimir. Eu não vou, é claro, viver ranzinza, bravo, irado, com raiva de todo mundo, brigando e dizendo estou bravo e nervoso e agredindo as pessoas porque estou sofrendo. Não, não é disso que Jó está falando aqui. Mas eu posso sim, diante dos meus irmãos, na igreja, e até devo fazer isso diante dos meus irmãos, dos meus queridos, apresentar a queixa, o lamento em face do sofrimento intenso que é impossível, que torna impossível a repressão desses lamentos. Mas há um segundo efeito do sofrimento que se abate sobre o homem maduro espiritualmente. Até mesmo sobre o homem maduro, esse segundo efeito do sofrimento se abate. E está nos versículos 6 a 10. Vejam os versículos 6 a 10. Jó está dizendo: come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Jó está usando uma figura de linguagem aqui, certamente para descrever a sua vida, a sua experiência de vida. Ele compara a uma comida sem sal, uma comida insípida, é uma comida sem graça, não há prazer nela. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de comer uma comida sem sal. É simplesmente insuportável. Não tem graça nenhuma. Você vê aquela comida bonita, aquele prato bonito, lindo, mas quando você põe aquilo na boca, não tem gosto de nada. Parece que está comendo isopor. É insuportável isso. Jó está aqui usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo que a sua vida é como uma comida insípida. Não tem gosto nela. E ele diz: recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. É uma comparação entre a comida e a vida dele. E ele continua no versículo 8, dentro ainda do mesmo pensamento: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, e que desejo é esse? Ele fala no versículo 9: se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me. Esse é o seu desejo. A vida não tem graça, ele quer a morte. Ele quer que Deus o mate. Esse é o desejo dele. E ele diz: pois eu ainda teria consolo. Minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Ele fala: eu gostaria, em face dessa minha vida tão sem graça, que Deus me matasse, porque eu teria pelo menos um consolo. Eu morri sem negar meu Deus. É isso que ele está dizendo aqui. De modo que o segundo efeito do sofrimento é a perda do gosto pela vida. É a vida se tornar uma comida insípida. É a vida se tornar tão sem graça, tão sem sentido, tão sem gosto, tão sem prazer, os problemas serem tantos, as dificuldades serem tantas, o desânimo ser tanto, que eu não vejo mais graça nenhuma em viver. Eu quero que Deus me leve. Eu quero que Deus tire a sua mão que concede vida, que sustenta a minha vida. Quero que Deus tire essa mão e me esmague e acabe logo a minha vida. Nós temos, de fato, na história da igreja cristã, nós temos, de fato, a experiência de vários homens que, em face de um sofrimento intenso, perderam o gosto pela vida e desejaram a morte. Nós sabemos, por exemplo, de David Brainerd, que foi missionário entre os índios americanos. Este homem, ainda muito cedo na vida, cometido por doenças terríveis, ele desejou a morte. Ele tinha um diário, e nesse diário ele escreveu o seguinte: por que tardam as rodas da carruagem de Deus? Por quê? Eu continuo sofrendo e Deus não me leva logo. A minha vida não tem mais graça. Eu não tenho mais prazer na minha vida. A minha vida é uma comida sem gosto, é uma comida sem sal. E ele enfrentava aqueles dias finais da sua vida dessa forma, com essa postura de alguém que não tinha mais prazer nenhum no viver. Irmãos, nós somos pessoas, nós não somos deuses. Os homens de Deus não são feitos de bronze. Os homens de Deus não têm um coração de aço. Não são assim. Nós somos pessoas com um coração de carne, com uma alma sensível, com sangue correndo pelas nossas veias. É isso que nós somos. E os homens de Deus passam por situações assim. Os homens de Deus passam por essas coisas. Eles enfrentam momentos na vida em que eles têm dificuldade de reprimir a queixa. E expressam a sua queixa. E se lamentam. E choram. E falam da sua dor. Há momentos em que esses homens perdem o gosto pela vida. E dizem: eu não vejo mais prazer no viver. Eu quero a morte. Eu gostaria que Deus tirasse a sua mão de sobre mim e cessasse a minha vida de uma vez por todas. Mas vejam, existe ainda um terceiro efeito do sofrimento que se abate até mesmo sobre os homens maduros espiritualmente. E esse terceiro efeito está nos versículos 11 a 13. Veja o que diz o texto. Que esperança posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que meus recursos se foram? Qual é o terceiro efeito emocional que o sofrimento trouxe para o coração de Jó? O terceiro efeito vem aí. É a extensão da esperança de dias melhores. Jó disse: eu não espero que isso mude nunca mais. O que aconteceu veio para ficar. Não vai melhorar a minha situação. Essa doença que eu tenho não será curada. Eu só vou piorar daqui para frente. Dias melhores não vão vir. A situação que eu enfrento agora na minha vida é uma situação só de descida, mais e mais. Tudo se perdeu, não há como recuperar o que eu perdi. Dias melhores não vão chegar mais. A família que eu perdi, a condição que eu perdi, a saúde que eu perdi, a situação que eu perdi, os bens que eu perdi, nada disso vão voltar. Nada disso vai voltar para as minhas mãos. Dias melhores não virão nunca mais. Jó teve essa visão da vida. Ele perdeu totalmente a esperança de dias melhores. Vejam, um homem de Deus. Vejam, um gigante da fé. Um homem temente a Deus e piedoso que sempre andou nos seus caminhos como ninguém no seu tempo jamais andou. Ele disse: eu não tenho mais esperança das coisas melhorarem. Mais uma vez, os homens de Deus são, antes de tudo, homens. E o sofrimento que vem sobre nós pode sim criar em nós reações emocionais desastrosas. Jó enfrentou isso E nós podemos enfrentar isso também. Nós podemos chegar num grau de problemas e de sofrimento em que nós digamos: eu não tenho mais esperança que as coisas melhorem. Eu não tenho mais esperança de que tudo isso se solucione. Isso para mim é um problema que vai caminhar comigo até a minha morte. Minha vida nunca mais será a mesma. Isso pode acontecer conosco. E isso pode corresponder aos fatos. Isso de fato pode ser uma previsão correta do que vai acontecer. E por último, há no restante do capítulo, a parte que predomina no capítulo, talvez por ser a mais difícil de se enfrentar, talvez em virtude de ser o efeito do sofrimento que mais tem incomodado Jó, é o que vem agora, nos versículos 14 a 30. Vem aqui na tela, olha aqui. É a desilusão com os amigos mais queridos. O sofrimento geralmente traz isso. Desilusão com os amigos mais queridos. Quando nós enfrentamos problemas e os amigos se aproximam de nós ou não se aproximam de nós, nós geralmente nos desiludimos com as pessoas. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, no meio da luta, nós tendemos a esperar mais das pessoas. Todos são assim. Todos. Todas as pessoas que sofrem, e é assim com você, é assim comigo, esperam dos outros um amparo, um apoio, uma contribuição maior conosco. E sabe o que geralmente acontece? Sabe o quê? Na maior parte das vezes, nós nos desiludimos. Eu esperava mais do meu filho. Eu esperava mais do meu pastor. Eu esperava mais daqueles irmãos daquela igreja. Eu esperava mais dos meus parentes. Eu esperava mais desse meu vizinho. Eu esperava mais daquele meu amigo que me conhece há tantos anos e que eu ajudei quando precisou. Eu esperava mais e não tive. Eu esperava um apoio maior, mas esse apoio foi muito reduzido, foi pequeno, foi inadequado, foi quase inexistente. E o pouco que ajudou, mais atrapalhou do que ajudou. É a desilusão com os amigos mais queridos. Jó teve uma grande desilusão com seus amigos. E nós podemos detectar aqui no texto o porquê dessa desilusão. Vejam o versículo 14. Vejam o que diz. Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó está dizendo, mesmo que um homem abandone a Deus, ele espera que seus amigos tenham compaixão dele. Ele diz no versículo 15, mas os meus irmãos, quem são os irmãos dele? São aqueles amigos que estavam lá. Ele os chama de irmãos para mostrar o quanto ele estava decepcionado, o quanto ele esperava e o quanto ele estava decepcionado. Ao chamá-los de irmãos, ele traz sobre aqueles homens uma responsabilidade imensa. Ele diz, mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários. Como riachos que transbordam, aí ele vai descrever aqui os riachos que havia no deserto e que na época do inverno, no final do inverno, esses riachos apareciam e depois desapareciam. Eram invernos, eram riachos esporádicos, temporários. Ele fala, os meus irmãos me enganaram como riachos temporários. Eu esperava encontrar água neles. Mas eles me decepcionaram, porque não mostraram por mim compaixão. Vejam, por que a desilusão vem? Pela falta de compaixão dos amigos. Estamos sofrendo e não sentimos a compaixão das pessoas. Não sentimos a compaixão do nosso filho pelo nosso sofrimento. Não sentimos a compaixão dos nossos irmãos pelo nosso sofrimento. Não sentimos a compaixão dos nossos parentes e amigos por causa do nosso sofrimento. Eles continuam levando a sua vida normalmente e julgando a nossa situação com orgulho e com soberba e não demonstram compaixão por nós. Eles não sentem a nossa dor. Eles não conseguem pesar a nossa dor e ver o peso que ela tem, como Jó lamenta aqui logo no começo, como Jó diz aqui no começo do capítulo. Vocês não conseguem pesar a minha dor. Vocês não conseguem perceber o grande peso que ela tem, colocar na balança e ver como ela é pesada. Vocês não têm compaixão por mim. Jó se lamenta, ele se desilude com seus amigos mais queridos, que ele chama de irmãos. Ele se desilude com eles, porque eles mostravam que não tinham compaixão. Continuando o texto, vejam o versículo 15 no finalzinho, e agora vamos ver essa figura do riacho. Fala assim, como os riachos que transbordam. E aí ele segue nessa analogia. Quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher. É o final do inverno, os riachos enchem de água porque a neve se derrete e os riachos então transbordam. Mas que param de fluir no tempo da seca. Vejam, são riachos temporários. E no calor desaparecem dos seus leitos. Vejam agora, as caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá. Olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes, porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. As caravanas procuraram aquele riacho para beber. As caravanas eram grupos de mercadores que faziam longas viagens. Tinham que atravessar lugares desertos. E quando atravessavam lugares desertos, procuravam riachos. Ah, havia um riacho aqui. Havia um riacho ali. Vamos nos desviar do nosso caminho para chegar naquele riacho que vimos da outra vez. E se desviavam. E iam até aquele lugar onde tinham visto um riacho da outra vez que haviam passado. E chegando lá, onde estava o riacho? Não existia mais. Eles tinham esperança. Vou lá porque lá tem água. Mas indo lá, não encontraram água nenhuma. Nós nos desiludimos com os nossos amigos. Pensamos, eles vão nos dar água. E nós os buscamos. E quando vamos beber, descobrimos que eles não têm nada para oferecer para nós. Nada. São incapazes de matar a nossa sede de alívio diante da dor que nós sofremos. É muito difícil a experiência humana nos seus relacionamentos na hora em que sofremos. Porque nós sempre aguardamos mais das pessoas, dos amigos, dos irmãos, daqueles que nos rodeiam, dos parentes. E geralmente, o que nós encontramos são riachos secos. Jó continua. Pois agora, ele explica a sua comparação. Pois agora vocês de nada me valeram. Riachos secos. Vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ele está dizendo, eu pedi o que para vocês? O que vocês acham que eu esperava de vocês? Vocês acham que eu esperava dinheiro de vocês? Vocês acham que eu esperava favores de vocês? Eu pedi alguma coisa para vocês. Sabe o que eu queria? Água. Eu queria apoio. Eu queria um ombro. Eu queria compaixão. Eu procurei vocês para pedir dinheiro. Eu procurei vocês para pedir resgate. Eu procurei vocês para pedir socorro material. Não. Eu procurei vocês como quem procura um riacho para beber. Eu queria compaixão, ajuda, conselho. E vocês não serviram para nada. E ele continua no versículo 24. Ensinem-me, é o que eu quero. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Nada. O que vocês dizem não serve para nada. O segundo problema dos amigos que nos desiludem, vem aí, é a sua inépcia. O que é inépcia? É a incapacidade para ajudar. Eles são ineptos. Eles não têm aptidão, eles não têm habilidade, eles não têm condições, eles não têm preparo para dar apoio, para socorrer, para estender a mão, para ensinar. Eles não têm. E nós nos desiludimos. Eu procurei o pastor, pensei que o pastor ia dizer uma palavra especial e aquela palavra ia transformar minha vida. Eu pensei que ele ia fazer uma oração poderosa. E quando ele fizesse aquela oração, tudo iria mudar. Na hora o telefone iria tocar. E eu receberia uma notícia de que tudo foi transformado. Nada disso. Os homens são isso, homens. Eles não têm os recursos que nós queremos que eles tenham. Eles geralmente são riachos secos, que não podem matar a nossa sede. E por último, os versículos 26 a 30, vejam o que diz. Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Está dizendo aqui que eles são amigos cruéis. Amigos maus, vocês não têm coração, está dizendo aqui. Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó está se lamentando, dizendo que os seus amigos eram incapazes de fazer uma avaliação justa. Ele se desilude com os amigos por sua avaliação injusta. Já aconteceu isso com você? Você está passando por um problema, uma doença, e chega um amigo e fala assim para você: olha, lembra aquela vez que você não deu o dízimo? Ó, está vendo a mão de Deus? Lembra aquela vez que você brigou comigo e você me ofendeu? Lembra? Ó, está aí o castigo. O castigo vem a cavalo. Já falaram isso para você? O castigo vem a cavalo. Que é isso? Isso consola? Que é isso? Isso é uma avaliação injusta. É dizer que o sofrimento, ele vem sempre por causa de um pecado que eu cometi. Já imaginaram se isso fosse verdade? Já imaginaram se que sempre que eu cometesse um pecado, descesse um raio do céu e me desse um choque? Nós todos seríamos o quê? Seríamos o The Flash. Tanto choque que ia levar. Íamos andar... Se é que conseguiríamos andar, se sempre Deus tratasse a nossa iniquidade com punições, com sofrimento neste mundo, irmãos, imagine o que seria de nós. Nenhum de nós estaria vivo. Impossível viver. Mas há amigos que fazem essa avaliação e nos atacam, julgam mal e agravam ainda mais o nosso sofrimento. Isso faz com que o homem, mesmo o homem piedoso, se desiluda com seus amigos mais queridos. Voltando então, nossa mensagem central, aí está. O homem espiritual não é imune aos efeitos emocionais desastrosos do sofrimento intenso. O homem espiritual, ele sofre como um outro homem qualquer. E nós vimos quatro efeitos do sofrimento que se abatem sobre esse homem. A dificuldade de reprimir a queixa. Em segundo lugar, a perda do gosto pela vida. Em terceiro lugar, a extinção da esperança de dias melhores. E em quarto lugar, a desilusão com os amigos mais queridos. Desilusão por sua falta de compaixão. Desilusão por sua inépcia, sua incapacidade de ajudar. E desilusão por sua avaliação injusta. Que aplicações podemos extrair desse texto para as nossas vidas? A primeira vem aí. Não reprima a sua queixa, mas aprenda também, além de expô-la aos seus irmãos, apresentá-la aos seus irmãos, não a reprima, exponha, apresente-a aos seus irmãos, ajude os seus irmãos a carregarem o seu fardo também, mas aprenda também e principalmente a apresentá-la a Deus. Essa é uma dimensão da vida cristã que nós temos que aprender. Nós podemos nos queixar? Podemos sim, quando o sofrimento é intenso. Podemos procurar nossos irmãos e falar do nosso coração triste, dos problemas que estamos passando, do quanto está sendo difícil. Nós podemos fazer isso sim. E devemos até fazer isso. Mas devemos aprender principalmente a derramar diante de Deus o nosso coração. Meus irmãos, a vida cristã tem que ser real para nós. A vida cristã não pode ser só na igreja. Ela tem que compor cada momento da nossa vida, ela tem que permear cada momento da nossa vida, mesmo os momentos mais difíceis, e talvez até principalmente nestes, nós devemos derramar diante de Deus tudo aquilo que estamos enfrentando. Salmo 62:8. Veja o que diz esse salmo. Gostaria que os irmãos abrissem nesse salmo. Salmo 62:8. Vejam que interessante esse versículo. Salmo 62:8. Grife esse salmo na sua Bíblia, porque você pode precisar desse versículo algumas vezes ao longo do seu viver. Diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Vejam, derrame diante dele o coração. Geralmente nós aparecemos diante de Deus de terno e gravata, com outra roupagem. Nós em casa somos nós mesmos. Nós brincamos, nós nos irritamos, nós ficamos bravos, nós reagimos, nós agimos, enfim, somos nós mesmos, somos pessoas autênticas em casa. Mas então vamos fazer uma oração. E quando vamos fazer a oração, então nós viramos outra pessoa. Outra pessoa. Agora eu não posso ser eu mais. Não posso mais ser eu. Agora estou diante de Deus, então agora tenho que ser outra pessoa. Então chego e falo: ó Senhor. Não sou eu. Não sou eu. É o estereótipo do crente. Eu visto essa roupa, essa máscara. Ó Pai, Tu és maravilhoso. Tu, ó Deus, e começamos então a fazer aquela oração mecânica. Começamos então a apresentar diante dele uma súplica que não é muito diferente de uma reza, quase decorada. E colocamos então os nossos pedidos, e então depois que fazemos isso, então, aí voltamos para o normal, triste, sofrendo, tendo lutas e dificuldades e problemas. É como se nós tivéssemos vergonha de ser diante de Deus o que somos, de apresentar diante de Deus o que vai no nosso coração. Quando nós temos em Deus um Pai com quem nós podemos ter intimidade, reverência, verdade, respeito, como com qualquer pessoa, mas intimidade. É pelo Espírito que nós clamamos, Abba, Pai, que significa uma expressão de intimidade, paizinho, papai. É pelo Espírito que nós nos aproximamos dele com esse grau de intimidade. Eu posso chegar diante de Deus e mostrar para ele o que tem aqui dentro, porque ele sabe e não vai se assustar com nada do que ele vê aqui. Eu posso fazer isso. E eu devo fazer isso diante dele todo o tempo. Derramar meu coração, dizer: Senhor, olha como estou. Olha a raiva que eu tenho aqui. Olha a mágoa que eu tenho aqui. Olha o sofrimento que eu estou enfrentando aqui. Olha a decepção, olha como está meu coração aqui. Olha quanta decepção tem aqui dentro. Olha quanta frustração tem aqui dentro. Olha a expectativa que eu tinha que se frustrou. Olha a perda que eu sofri. Eu estou com raiva. Eu estou irritado. Eu estou cansado. Eu estou triste. Eu perdi a esperança na vida. Eu posso fazer isso. Porque Deus conhece o meu coração e não vai se assustar com o que vê ali. Porque Ele conhece cada milímetro de cada lugar mais escondido que há dentro da minha alma. Derrame o seu coração diante dEle. Apresente a sua queixa diante dEle. Aprenda a fazer isso. Como crente, como pessoa salva, como homem de Deus. Segundo lugar. É importante isso aqui. Eu quero dizer que isso aqui é importante, porque alguns irmãos podem achar que isso aqui é mera teoria, e não é. Alguns irmãos podem achar isso aqui romântico demais, uma coisa muito poética, uma coisa meio fora da realidade. E não é. Não é, e eu digo que não é por experiência própria. Não sou nenhum gigante espiritual, os irmãos me conhecem muito bem, sabem das minhas fases, me conhecem há muito tempo. Sabem que eu sou um ser humano como qualquer um de vocês aqui. Longe de mim tentar apresentar aqui um modelo de superioridade espiritual, porque isso não existe. Os irmãos sabem disso muito bem. Mas o que eu vou apontar aqui para os irmãos é real, é autêntico, é verdadeiro. Isso pode ser experimentado. Veja o que diz a Bíblia. Evite fixar os seus olhos nos problemas ou nas chances que há de tudo mudar. Não fique olhando para isso, para o problema ou para a expectativa de tudo mudar. Pode ser que não mude. Então não fique acalentando isso. Com o auxílio do Espírito Santo e pelos meios que Deus colocou à nossa disposição, aprenda a ter em Cristo a sua fonte de entusiasmo. Meus irmãos, Deus colocou alguns meios, alguns recursos à nossa disposição. Deus nos deu elementos, ferramentas, para que nós pudéssemos galgar a montanha da vida. Ele não nos jogou como crentes neste mundo para subir o penhasco da vida sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma corda, sem nenhuma picareta, sem nada. Ele nos jogou e falou: virem-se, ajudem-se uns aos outros apenas. Não. Ele nos deu recursos espirituais. Ele nos deu ferramentas espirituais para que nós pudéssemos caminhar com mais entusiasmo, para que nós pudéssemos enfrentar a vida reconquistando o gosto por ela. Abandonando e até deixando de lado o lamento por perceber que as coisas não vão mudar. Deus colocou recursos diante de nós para que nós os usássemos. Vejam Romanos 15. São realidades, irmãos, escritas por homens que viveram situações terríveis. O apóstolo Paulo vivia situações terríveis e escreveu isso que escreveu. Romanos 15, 4 e 5. Vejam como o apóstolo Paulo mostra aqui uma fonte, um recurso de apoio. Um recurso que nos socorre, uma corda para nos ajudar a subir a dura trilha da vida. Vejam, versículo 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado, o texto está falando da escritura, do texto bíblico, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, De forma que, vejam, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. O que a Escritura gera em mim? Bom ânimo. Deus colocou recursos à nossa disposição. Ele deu para o crente. Ele disse, olha, é difícil caminhar, mas olha, este livro vai lhe dar ânimo. As coisas que estão escritas aqui vão encorajar você, vão consolar você e animar você. Use este livro, porque ele é remédio. Nós não acreditamos nisso. Nós não usamos esses meios de graça, esses veículos de graça, para enfrentarmos a vida. Quando Deus colocou este livro à nossa disposição para que nós tivéssemos mais entusiasmo no viver. E vejam o que diz o texto no versículo 5. Fala que através das Escrituras nós temos bom ânimo e diz no versículo 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, o Deus que concede perseverança e ânimo. Pela Escritura ele faz isso. Deus usa a Escritura como um veículo para nos dar o remédio. A Escritura é como aquela colherinha em que a mamãe põe o remédio para pôr na boca da criança. Deus quer nos dar o seu remédio, animar o nosso coração, fortalecer o nosso ânimo. E a Escritura é a colherinha através do qual o ânimo chega até nós. Mas nós somos como crianças rebeldes. Nós fechamos a boca. Nós viramos o rosto. Nós não queremos tomar o remédio que vem pela Escritura. Temos que aprender a desfrutar desses meios de graça que Deus nos concede. E isso é real. Isso funciona, isso é autêntico, não é um ideal vazio, isso é prático, isso pode ser experimentado pelas pessoas no seu dia a dia. E continuando, a comunhão com Jesus, outro fator importante, além da Escritura, da busca de Deus na Escritura, do Deus que consola, da Escritura que é fonte de ânimo, temos isso aqui também, a comunhão com Jesus, num sentido muito real e intenso, gera descanso, alívio e vibração. Vá até Ele e desfrute dessas coisas. Meus irmãos, a comunhão com Jesus traz descanso, traz animação, traz ânimo. O Senhor Jesus não está distante lá no céu, alheio à nossa vida. Não. Ele está trabalhando, atuando, intercedendo por nós. Ele nos anima. Veja o que diz o texto de João 16. João 16, 33. Diz assim. Eu lhes disse essas coisas, são palavras de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês podem ter paz. Neste mundo, vocês terão paz? O que está escrito aí? Neste mundo, vocês terão o quê? Aflições. Em quem eu tenho paz? Nele eu tenho paz. Nele eu tenho paz. No mundo eu tenho aflições. Jesus fala, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O mundo foi derrotado por mim. Vocês estão em mim. Vocês o derrotarão um dia também. Tenham ânimo. Não desanimem. Vocês podem desfrutar da paz em mim agora e vocês podem ter a esperança de vitória sobre o mundo amanhã, porque eu já venci o mundo. E por último, a última aplicação. A tela é muito clara, né? Não dá quase para ler. Mas, vem aí. Quando estiver abatido, não espere muito dos seus amigos. Não cometa esse erro. Não espere muito dos seus amigos. Por razões óbvias. a coisas que estão além da capacidade e compreensão que eles têm. Eles não vão entender o seu sofrimento e nem serão capazes de trazer alívio. Por outro lado, não os despreze, porque eles ajudam bastante, sim. Nós vemos na Bíblia o valor da amizade em Colossenses 4:11. Paulo fala de amigos que eram fonte de ânimo para ele. Então, não despreze os amigos. Não despreze. Mas seja cuidadoso para não esperar demais deles. Você não pode querer que eles lhes deem o que eles não têm. Por outro lado, não os despreze. Ouça-os. E se for necessário, corrija-os como Jó fez. Se acontecer de dizer alguma coisa para você que é inadequado naquele momento que você vive, diga a eles, como Jó fez: meu irmão, você não está me ajudando. Você crê em coisas que são falsas. E a sua visita aqui, ainda que seja bem intencionada, a sua visita está até me atrapalhando, está até me perturbando. Eu quero até te orientar. Quando for visitar alguém nas minhas condições, não haja dessa forma, porque você prejudica ainda mais a pessoa. Corrija, como Jó fez, mas não espere demais, muito das pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque na Bíblia nós não temos nada que seja exigido de nós, que seja irreal, ilusório, um simples ideal, um sonho. Não. Nós vemos na sua santa palavra homens que, como nós, enfrentaram problemas e reagiram de maneiras tão difíceis, terríveis, sofrimentos terríveis, com reações emocionais terríveis. Ó Deus, ajuda-nos para que, quando o sofrimento se abater sobre nós, nós saibamos lidar com essas reações e direcioná-las também para o Senhor, e ter do sofrimento a perspectiva correta. Ajuda-nos nisso e ajuda aqueles que estão sofrendo, para que eles enxerguem o sofrimento da perspectiva bíblica, da sua palavra. E assim não criem ilusões, assim não acreditem em mitos, mas ajam e reajam, regidos por aquilo que o Senhor ensina na Bíblia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.